Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live aqui no 45 Minutos. Estamos aqui agora para falar de Fortaleza 0, Vasco 0, jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Muito prazer, eu sou o Fábio Hermano e estou aqui com o Thiago Minhoca e Iago Mendes, que vão analisar essa partida. Nos trabalhos técnicos, temos aqui o Pedro Alves, que está aqui também nos ajudando na produção. Lembrando que essa live tem apoio, né, da Bet Nacional, nossa casa de apostas. Quer fazer sua fezinha? Profetizou? Vai lá na Bet Nacional e, se for sua primeira vez, utiliza o nosso código PODCAST45. Também tem o nosso site, tá? Nosso site co-irmão aqui, o Clique Esportivo. Notícias, atualizações do futebol nacional, internacional, outros esportes. É lá no Clique Esportivo e também tem o Clube 45, onde você nos ajuda diretamente, o seu apoio lá direto no nosso clube. E, em contrapartida, entre os benefícios, tem você participar lá do nosso grupo do WhatsApp. Vocês que estão chegando, deixa o like aí, tá? Deixa o like, compartilha, enfim, divulga nos grupos, que cada ajuda, cada like é muito importante aí para fazer o canal crescer ainda mais. Boa noite, amigos. Thiago Minhoca, Iago Mendes, 0x0. Um jogo onde o Lion, né, o Fortaleza, teve mais posse de bola, teve mais finalizações no gol, né, teve ali o domínio do jogo na maior parte, mas não conseguiu sair do zero. Thiago Minhoca, o que faltou aí para o Fortaleza conseguir marcar? Faltou eficiência no setor ofensivo? Boa noite.
Boa noite, Fábio, Iago e as pessoas que estão acompanhando nesse final de feriado a nossa live, né? Aliás, quero já deixar claro, pode ser que eu caia ou esteja falando em algum momento para mim mesmo, porque o meu computador não está muito legal, né? Mas caso aconteça, eu só vou entender possivelmente quando eu parar de ver Fábio se mexer, Iago se mexer. Então vocês fiquem, vez ou outra, mexendo os braços aí, só para eu saber.
Bonecão do posto aqui hoje.
É, exatamente. Vai mexendo aí o pescoço. Isso, vai fazendo essas coisinhas aí para eu ter noção de que eu não estou falando para ninguém, né? Mas é porque meu computador está com problema, mas por enquanto está funcionando. Mas amanhã vai para conserto. Mas a partida de hoje pela Copa do Brasil, né? Que era. Fortaleza está numa sequência virando chave aí, já nos últimos 4 jogos, 4 bolas diferentes, porque. Há 10 dias era Copa do Nordeste, semana passada Série A, há 2 semanas era Copa do Nordeste, no meio de semana foi o jogo contra o Boca, no final de semana passado o duelo pela Série A, aliás, é isso? É, exato, e nesse final de semana, isso é o quê? Eu nem tô mais, hoje, 1º de maio, tô achando que é domingo, mas na verdade é meio de semana, né? Então hoje foi Copa do Brasil, meio de semana, final de semana foi Série A, no outro meio de semana foi a Sul-Americana e há 2 finais de semana atrás foi Copa do Nordeste. E, obviamente, né, o Vojvoda vem ao mesclando essa equipe, né, tentando encontrar formas. Só que eu acho que uma coisa que eu tinha citado muito no jogo do Bragantino e alguns torcedores, estou muito triste porque Emerson Pena está hoje aqui, né, no chat para dizer 10 jogos sem perder. Pois é, são 10 jogos sem perder do Fortaleza. Só que, nesses jogos, o Fortaleza, até o Fred, na segunda-feira, né, a gente fez o raio-x, eu e o Cássio, a gente tinha falado para ele de que o Fortaleza de hoje é um Fortaleza, é a melhor versão do Fortaleza na temporada, mas não é ainda a melhor versão do que o Fortaleza pode ser. Então, dito isso, né, o jogo de hoje, que tinha essa característica de pegar um Vasco, que tinha sido goleado pelo Criciúma, e aí o Fortaleza, junto aquele jogo contra o Boca, o 4-2, e aí, então, na matemática, o Fortaleza vai fazer o placar tranquilo. E eu nunca colocava dessa maneira, porque até mesmo no jogo do Boca, o primeiro tempo, ali, final do primeiro tempo, Fortaleza não foi estável, que é a palavra que eu tenho utilizado mais para explicar esse Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza começou a ter um equilíbrio como time, que a gente não via nos primeiros jogos da temporada, mas ainda esse equilíbrio você percebe que ele não se mantém por tanto tempo, né? E aí eu vou citar exatamente o que é que fez com que esse 0-0 acabasse saindo. Poderia ter saído uma vitória, né? Como poderia ter saído a vitória sobre o Bragantino, outros jogos que o Fortaleza ganhou, e eu fiz algumas considerações e algumas pessoas acharam que eu estava exagerando na crítica, porque, e obviamente, né, quando eu faço a crítica ao Fortaleza, não estou fazendo a crítica para que o Fortaleza sempre faça partidas perfeitas. Vai oscilar, é normal. Todas as equipes oscilam. Todas as equipes oscilam. Então, nesse contexto do Fortaleza, o jogo de hoje, ele começava com o meio de campo, que me agradava, porque eu tinha citado isso no jogo do Bragantino, no jogo do final de semana, que naquele jogo eu gostaria de ter visto, no caso, o Rosseto entrar. A característica de construção dele é muito boa. Ele é um jogador, ele não é um jogador tão intenso, não é um jogador de muita intensidade, mas é um jogador que sabe pensar bem a jogada, dá tranquilidade, né? E o Fortaleza, ao longo da partida, pelo menos ali no primeiro tempo, tinha a posse da bola, mesmo que não chegando tantas vezes dentro da área, mas sabia controlar o adversário. Claro, o Vasco teve algumas escapadas perigosas, ali com o Rayan, né, o garoto jovem lá do Vasco, que até deu um certo susto no Fortaleza, mas era o Fortaleza que tinha mais as ações da partida e teve possibilidades no primeiro tempo, né? Acho que a melhor delas foi aquela do Pochettino, uma jogada pela esquerda, muito bem trabalhado, o Rosseto até, como eu estava citando, né, participando dessa jogada. E quando eu percebi a saída do Rosseto, e ele trouxe, no caso, né, o Kervin, e aí colocou o Pochettino para trabalhar mais atrás, eu acho que o Fortaleza perdeu nesse senso de criação, né? Estava cansado, e esse é o ponto que eu queria destacar, sabe, do resultado do 0-0. Para você ter uma equipe equilibrada, você vai ter que complementar peças características que acabam se somando. Então, durante o jogo, o Fortaleza tinha alguns encaixes que, quando ia para determinados momentos, desencaixava de novo. Então, o Tinga, numa jogada, errava, e aí vai lá, o Rosseto recuperava, a jogada ia na esquerda, o Felipe Jonathan se atrapalhava. Aí depois o Kervin entrou no segundo tempo, enfim, se enrolou com a bola. Aí numa outra ele quase fez um gol. O Lucero teve chances no primeiro tempo e chances no segundo, mas não converteu. Então essa oscilação que o Fortaleza tem, se você compara a um mês atrás, já é um Fortaleza bem melhor do que a gente observava. O Fortaleza de um mês atrás era um Fortaleza que não produzia tantas possibilidades. Já o de agora, não. Mas isso é um problema que eu vejo no médio e curto prazo. Não dá para ser instável em muitos jogos, ou por uma boa quantidade de tempo. O Fortaleza vai ter tropeços. E esse jogo sempre fica muito indeciso, né? O Fortaleza pode ganhar, o Fortaleza pode acabar saindo atrás do placar. Então isso, essa incerteza, essa instabilidade, é o que gera essa a tal virada de chave, né? Acho que a gente falou aqui da outra vez, né? O Fred até citou que para ele o Fortaleza já tinha virado essa chave. E eu acho que jogos como o de hoje, eles mostram isso. Um adversário no seu pior momento, sem treinador, e o Fortaleza não conseguiu fazer do volume de jogo em gols. Isso é um problema. Isso foi um problema, em parte, do começo da temporada. Hoje é um problema porque quando você não pensa no Lucero, qual é a peça que vai conseguir entregar? Quando você vê o Machuca ou o Marinho, que faz um jogo bem, outro mal, o Moisés, que não está jogando nada, isso é a instabilidade. Porque você pode ter peças importantes, mas o torcedor vai ficar preso, sabe? Por exemplo, eu vi um pouco, né, do pós-jogo de hoje. O alvo já é o Tinga. Ah, o Tinga está mal, o Tinga está mal. O Tinga, de fato, é um problema para o Fortaleza hoje. Não está jogando bem. Mas ele jogou bem os dois últimos jogos. Tem gente até que discorda, mas ele jogou bem, de fato, os dois últimos jogos. Mesmo você fazer uma ponderação, ah, jogou contra o Alto, jogou contra o Bragantino, eu acho que foi uma boa partida. Hoje, novamente, ele jogou mal. Assim como o Moisés teve jogos que jogou bem e depois não conseguiu manter uma sequência. Esse é o grande problema do Fortaleza em 2024. E aí, para encerrar essa minha análise geral, né? Eu nem entrei tanto no jogo, posso até passar para Iago, se quiser comentar mais a partida em si. Mas é muito difícil imaginar que o Fortaleza pode ter os feitos das últimas temporadas, né, de conseguir terminar no G10 de Série A, ir longe numa Sul-Americana, ir passar na Copa do Brasil, né, quem sabe chegar na final da Copa do Nordeste, ser tricampeão. Tudo isso passa por estabilidade, por estabilidade. E mesmo que o Vojvoda tenha tido essas oscilações também nas outras temporadas, não é tanto quanto hoje, né? Uma coisa que eu sempre costumo falar, o trabalho do Vojvoda, ele é muito consistente, porque ele não depende de apenas um atleta. Ele não depende de um jogador específico. Então, por isso que eu falei, não dá para um jogo como hoje, em que o Pikachu não foi bem, em que o Lucero perdeu o gol, e o Fortaleza não tiver outras peças para tentar superar o adversário. Então, não dá para o Fortaleza ficar dependendo de poucas peças, porque isso é um problema, como foi em 2022, por exemplo. Em 2022, a equipe viveu aquele drama na Série A muito por conta de depender do Pikachu, né? E depois, né, com as chegadas dos jogadores, que aí é isso que eu estava citando, né? Vários atletas sendo importantes ao mesmo tempo para que o time crescesse. Então, sem isso, é muito difícil que o Fortaleza vá conseguir ter a estabilidade necessária para essa temporada. Vai ter momentos que vai gerar preocupação nos campeonatos e até mesmo caso vá mais longe, né? Para também não gerar tal qual o jogo do Boca. E aí, para encerrar mesmo. Quando você ganhar do Boca, agora a gente é isso aí. Calma. Não é. O Fortaleza não é o time do Boca, não é o time contra o Vasco. Ele tem que ter, na média, uma estabilidade que consiga sustentá-lo, né? Por atuações que oscilem, que não prejudique tanto o seu desempenho em alguns jogos.
Iago, quero te ouvir também aí tua opinião, aí tua análise sobre esse empate amargo, né, do Fortaleza, que ainda mais pela fase do Vasco, né, treinador interino, havia sofrido uma goleada em casa para o Criciúma 4-0, torcida organizada cobrando o jogador no CT, enfim. Mesmo assim, o Fortaleza, que há uma semana, né? Há menos de uma semana, tinha feito aí uma excelente exibição, uma ótima exibição, sobretudo no segundo tempo contra o Boca Juniors, hoje não conseguiu balançar as redes da equipe cruzmaltina.
Então, Fábio, eu vou tentar fazer uma análise, já que o Minhoca fez uma análise mais geral do contexto, eu vou tentar me ater um pouco mais ao jogo. E aí eu concordo muito com o que ele diz quando ele fala que a escalação inicial do jogo era uma escalação muito boa para o contexto da partida. Porque a gente sabe que o Vasco ele é uma equipe que tem muita dificuldade de criação, que não consegue concatenar bem as jogadas, que tem linhas muito distantes. E aí o que, é que o Vojvoda faz? Ele coloca a formação clássica dele com 4-3-3, mas com peças que dariam muito variação ao time, com o Tinga jogando na lateral direita, e o Felipe Jonathan e o Pikachu podiam se adiantar como alas, um Rosseto que tem capacidade de um pouco mais de aproximação, o Pochettino jogando muito bem ali na articulação de jogadas, o Machuca às vezes entrando, às vezes se juntando ao Lucero para ser um segundo atacante, e o time jogar num 4-4-2. Então, assim, o Fortaleza ele teve uma movimentação muito interessante durante o primeiro tempo com essa escalação e conseguiu aproveitar muito bem a fraqueza do Vasco no seu setor de meio campo, que era um setor que nem tinha força criativa, especialmente com o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, nem tinha uma capacidade apurada de marcação, de destruição de jogadas. Então, e além de tudo isso, eram dois jogadores que não conseguiam acompanhar a movimentação do time. E aí o que acontecia? Ficava muito espaçada a saída de bola e também ficava muito espaçado o jogo apoiado ao ataque. Então o Vasco ele não conseguia ser efetivo no campo de ataque e dava muito espaço na defesa. E aí o Fortaleza conseguiu, com a movimentação dos seus jogadores, aproveitar isso e começar meio que quase de maneira natural mesmo. Foi construindo jogadas de maneira como se fosse, como se tivesse em ritmo de treino. E aí, só que aos poucos o que deu para perceber é que conforme o primeiro tempo foi avançando e o Fortaleza foi criando chances e não marcando, eu não sei se Minhoca teve essa mesma sensação. Pareceu que os jogadores dali do setor ofensivo do Fortaleza começaram a ficar um pouco nervosos na hora de definir. E aí, assim, as chances continuaram sendo criadas e continuaram sendo desperdiçadas. Para mim, a chance mais efetiva do Fortaleza no jogo é aquela do Pochettino, que o José Welleson faz uma jogadaça pela esquerda, pega uma bola, consegue cruzar e o Pochettino pega de primeira e acerta a trave do Léo Jardim. Então, Fortaleza, ele pecou na finalização, às vezes sentiu um time um pouco nervoso no primeiro tempo e ainda contou com algumas defesas importantes do Léo Jardim, que a gente sabe que é um goleiro de muito bom nível, inclusive convocado para a seleção brasileira recentemente. Dito isso, no segundo tempo, o que a gente vê é um nivelamento do jogo. O Fortaleza, ele forçou muito as jogadas, a movimentação no primeiro tempo. E aí, assim, logo com 10 minutos de jogo, já dá para perceber que alguns jogadores começam a apresentar um desgaste, muito pela maratona de jogos também, como o Machuca e o Pochettino. E o técnico do Vasco, o Paiva, ele consegue meio que controlar o problema de meio campo do Vasco com duas mudanças que ele faz, quando ele coloca o Sforza e o Galdames. E aí, a partir disso, o Fortaleza começa a ver um Vasco que equilibra um pouco mais as ações e o jogo meio que fica naquela, né? O Vasco não deixa o Fortaleza criar, consegue neutralizar bem a jogada, mas também não tem a força ofensiva para poder pressionar e tentar um resultado melhor. Então, esse segundo tempo, numa baixa rotação, meio que foi se arrastando até que o Vovô dele aciona o Kevin e o Hércules, e aí o time meio que dá uma acordada nos últimos minutos, tem algumas chances, mas ainda assim não consegue marcar. Então, é um empate que, pro desempenho que foi mostrado hoje, é um empate que fica com sabor amargo para o Fortaleza, e acho que para o momento que as duas equipes vivem, ainda mais. Porque se o momento do Fortaleza, como o Minhoca bem disse, é um momento de instabilidade, o momento do Vasco é um momento de estabilidade, mas de estabilidade muito por baixo. É um momento em que há um desempenho ruim, há uma crise política forte, porque a associação não se entende com a 777. A 777 se mostra uma empresa que não era tudo aquilo que se imaginava, que ia ser a salvação dos problemas do Vasco. E aí, um clube que vem afundado numa crise, que tem vários problemas, que nem técnico efetivo teve que vir com o interino, porque depois da derrota, a saída do Ramon, a diretoria do Vasco não teve tempo efetivo para buscar a contratação do técnico. As negociações devem esquentar a partir de agora, da volta do time para o Rio de Janeiro. Então, eu acho que o Fortaleza, ele deixou escapar uma chance muito preciosa de encaminhar bem essa classificação, porque a gente sabe que daqui 3 semanas o contexto do futebol muda muito rápido, e aí o Vasco pode ter se recuperado, pode ter encaixado uma boa sequência, pode ter começado a jogar bola, e aí o Fortaleza vai pegar um adversário muito mais difícil, jogando em sua casa e tendo o poder de tentar buscar essa vitória, porque agora o Vasco, ele tem 2 resultados, né? Ele tem os pênaltis para poder tentar classificar, que para mim seria lucro, já que é um time que tem uma qualidade técnica e tática abaixo do que tem o Fortaleza, e pode, dentro da sua casa, empurrado pela sua torcida, buscar uma vitória e acabar eliminando o Fortaleza, para mim, de forma muito precoce da Copa do Brasil. Fortaleza é um time que tem potencial para mais, que poderia ter feito mais, e se tivesse tido um pouco mais de calma nos seus jogadores de ataque, poderia ter encaminhado essa classificação de maneira até bem natural hoje.
Minhoca, queria te perguntar em relação a as mudanças do Vojvoda de um jogo para o outro, né? É uma característica dele, é fato, mas eu estava dando uma olhada nas 3 últimas escalações, né? A defesa foi igual a esse jogo com a do Bragantino, né? Não houve alteração. Em relação ao jogo do Boca, só o Brits, né, que estava nesses jogos, também começou aquele jogo. Em relação a do meio para frente, contra o Boca, foi muito parecido com hoje, né? em relação a quem começou como titular. A exceção foi o Hércules, que jogou contra o Boca, e hoje foi o Rosseto. Mas em relação ao jogo...
Pedro Augusto também jogou como titular naquele jogo. Jogou até de zagueiro.
Isso, mas não jogou hoje, né? Ele jogou contra, contra o Bragantino.
Bragantino, contra... mas de volante. É, de volante.
Em relação ao meio para frente do jogo contra o Bragantino para esse jogo, todas as peças mudaram. Para um time que joga a cada 3 dias, basicamente, várias competições, mudar tanto e assim... O Vojvoda embaralha muito, né, ali, tipo, não é que a formação tal, aí no outro jogo vai para... São várias formações, né? É, acho que é até difícil para quem é setorista do Fortaleza acertar a escalação provável, né, de cada jogo. Não mexe demais o Vojvoda. Ele devia dar uma sequência maior para algum setor do campo, enfim. É, repetir mais as peças, como o Bahia vem fazendo, por exemplo, nos últimos jogos com o Rogério Ceni. Tem mudanças pontuais ali, joga o Everaldo, joga o Biel, mas... Pelo calendário pesado, pela falta de treino, talvez isso não acaba prejudicando e o encaixe durante os jogos do Fortaleza muda muito em determinados momentos. O time está encaixado, aí muda uma peça e já não rende parecido.
Se fosse o Vojvoda chegando
não é
agora
problema.
Se fosse o Vojvoda chegando agora no Fortaleza, talvez eu tendesse a concordar com você sobre essa situação. Mas ele está desde 2021. E foi assim que o Fortaleza conseguiu o sucesso dele, entendeu? 2021, 2022, ano passado, chegando na final da Sul e tal. Foi através desse giro de elenco que ele conseguiu muitas vezes encaixar boa parte das peças. Algumas peças eram pilares, que muitas vezes conseguiam ter uma ótima sequência, sem sentir tanto. O Tite, ano passado, jogava todo o jogo e estava jogando bem. Caio Alexandre também. Em 2021, Pikachu, 21 e 22. E 22. O Pikachu jogava os 90 minutos do jogo, os jogos todos, assim, era impressionante. Mas aí vai muito da condição física dos atletas. Então, por exemplo, o Lucero hoje, que jogou 90 minutos. O Lucero não é nem para entrar em campo contra o Corinthians. Nem entrar. Porque no jogo contra o Potosí, que vai ser na próxima quarta-feira, e altitude, vai ter uma dificuldade. Fortaleza vai para Sucre. Aí de Sucre vai fazer a mesma logística que o Boca fez. Vai nem de ônibus, né? Porque a viagem é mais demorada. Vai pagar lá uns carros 4x4 para chegar lá em Potosí para enfrentar o Potosí. E, por exemplo, o Kaiser foi expulso. Foi expulso do jogo contra o Boca Juniors, sabe? Já não vai ter. O outro, o Breno Lopes não deu para ser registrado a tempo. Só vai poder atuar caso o Fortaleza confirme realmente a classificação para a próxima fase. Só tem o Lucero. Então, se só tem o Lucero, tudo bem, você tem ali o Pedro Rocha, pode ser utilizado, mas é bom que você preserve, né? O jogo já é sábado contra o Corinthians, então tem assim, um período muito curto. Então, Fortaleza, ele precisa girar o elenco, Fábio. Ele precisa girar o elenco. Só que, nesse sentido, ele tem que ver encaixes. Por exemplo, um jogador que vinha sendo acionado com uma certa frequência e que, obviamente, acabou me calando e calando boa parte das pessoas. O Pedro Augusto, né? Eu acho que o Pedro Augusto ter ganhado uma preferência da comissão técnica no momento onde o Cauã estava jogando melhor, eu acho que foi ruim, porque você tirou um pouco da confiança do jovem atleta, né? O Kevin passou por essa mesma situação. Embora eu acho que o Kevin, né, é o que eu costumo falar, ele vai ainda... Eu acho que esse não é o... Assim, esse é o ano da revelação. A gente está conhecendo o Kevin. Talvez o ano da afirmação seja o próximo, entendeu? Mas é um jogador que, por exemplo, eu não achei errado a escolha dele de entrar no segundo tempo hoje. Não achei errado. Ele entrou mal. Mas é isso mesmo. É parte do processo dele como um jovem atleta. Ele ainda vai precisar trabalhar essa questão dos embates. Acho que até ele teve mais atitude do que o Moisés, por exemplo, que entrou dentro de campo e não conseguiu produzir nada, né? O próprio Marinho também foi muito mais voluntarioso, criou mais possibilidades do que o próprio Moisés. Então é começar a ver quem de fato está mal, quem de fato merece ter mais oportunidade e qual encaixe melhor como time. Por isso que eu estava citando, quando ele saca o Rosseto para colocar o Kevin, o Fortaleza já não tinha a mesma tranquilidade, isso que o Iago estava falando, essa coisa de estar mais afoito para finalizar. Precisa começar a encontrar certas combinações, como ele fez, por exemplo, no primeiro ano dele. Quando ele percebeu que David e Robson era a melhor dupla, né, ele foi começar a ver qual era a segunda melhor dupla. Ou, por exemplo, em 2022, que termina ali com o Galhardo e Pedro Rocha, que era a melhor dupla do Fortaleza, e a segunda melhor dupla era Romero com Moisés. Né? Acho que até alguns torcedores nem lembram disso, que o Moisés perdeu a titularidade ali na reta final. Então, eu acho que é isso. Girar esse elenco também requer do Vojvoda o melhor encaixe. E tempo, muitas vezes. Cara, é uma coisa que o Vojvoda ainda peca, sabe? Assim, como técnico mesmo, assim. O tempo da substituição, sabe? Quando o jogo tá pedindo algo diferente. No jogo do São Paulo, ele fez isso. Ele percebeu que o São Paulo tava dando alguns espaços para contratar, que ele foi lá, colocou o Machuca e colocou o Moisés, ele ganha a partida. Ele faz o 2-0. Então, em outros jogos, como o jogo de hoje, tava lá, sabe? Nada acontecia. E aí, às vezes, eu acho que vai se apegando. Ah, não, mas teve aquele lance. Aquele lance já foi. O time, nesse momento, é só olhar, nos últimos 10 minutos, o que é que eu produzi de oportunidade? Tô dentro de casa. Eu preciso ter uma vantagem. O que é que eu tô produzindo? Não tô produzindo nada, pronto. A partir de agora, o que é que eu preciso fazer? Qual vai ser a peça que eu vou sacar? Das opções que eu tenho, qual vai ser a melhor escolha? Então, é o tempo, muitas vezes, para entender de cada substituição. Então, eu não acho que tenha a ver com esse giro, né? Esse rodízio de atletas que ele faz. Porque eu acho até que o Fortaleza tem elenco suficiente para conseguir... Bom, e aí, para terminar, aquilo que você falou do Bragantino, o jogo do Bragantino, não era, acho que, 2-3 titulares. E é só um detalhe que você falou, né? O Fortaleza está jogando com Brits e Tite porque não tem outro zagueiro. Quer dizer, até tem, mas é um garoto de 24 anos, parece, que é o Jonathan. Mas o Cardona e o Kusevich, se eles tivessem, eles estariam também nesse rodízio. Então, essa sequência desses atletas só aconteceu por conta de jogadores lesionados e eles estão tendo que jogar. E o Fortaleza está aumentando, né, o número de jogadores. Hoje apareceu o Breno Lopes, né, com uma gripe, o Cevich, Cardona, o Caleb, né, que dificilmente consegue ter sequência por conta dessas lesões frequentes que ele tem. Então, é fundamental ele girar o elenco. Ano passado, e aí juro que é para terminar, o Caleb, por exemplo, que não pôde jogar a final da Sul-Americana, ele era reserva do Fortaleza naquela reta final. Lembra que o Fortaleza passou 10 jogos sem ganhar depois da perda do título da Sul-Americana? O Caleb acabou sendo uma... Pô, o Caleb agora está entrando bem. E passou a ser titular e o Fortaleza conseguiu reencontrar as vitórias e muitas vezes o Caleb sendo peça importantíssima na reta final para o Fortaleza, né, terminar em décimo colocado. Então, assim, há como o Vojvoda trabalhar melhor o elenco que ele tem nas mãos. É um elenco qualificado, né? Mas não vamos usar aquela frase do Rogério Ceni, né? Que o reserva não está à altura do titular. Ele talvez não está na mesma característica, mas você precisa encontrar melhores encaixes como time.
É, até entendo essa questão de gerar o elenco, mas é porque são muitas combinações diversas, né? Que o Vojvoda faz, assim. Não tem, assim. Se você pegar o meio de campo de um jogo, dos três jogos, os três foram diferentes, né? Tiveram peças diferentes. A defesa também se repetiu nos últimos dois, mas contra o Boca teve também mudança. Foi bem diferente, né? Em relação a essas duas partidas, com exceção do Brits. Então, às vezes, eu fico pensando, pô, para um time que tem pouco tempo para treinar, às vezes passa
mas a impressão que... Eu acho que isso pesaria mais, Fábio. Vamos lá, para os jogadores que chegaram agora. Martins, Felipe Jonathan, Breno Lopes, o Kaiser um pouco, né? O Kaiser já tinha trabalhado com ele ali no primeiro ano, mas boa parte aí já sabe a sistemática, sim, sabe? Eu acho que falta mais é questão de... E aí eu não acho que é nem entrosamento a palavra, sabe? Às vezes é concentração mesmo. Teve uma jogada que foi... Tá aí, exatamente isso que você falou. O Machuca pegou a bola na esquerda, o Felipe Jonathan passa no corredor pedindo a bola. O Machuca não tem essa característica de puxar para dentro para dar o passe. Ele vai pegar a bola e vai partir para cima. Então o Felipe Jonathan não precisava fazer esse movimento. Só que aí é que tá. Porque o Pacheco não faz tanto esse movimento de ir até a linha de fundo. Ele é um lateral que apoia ali, né, diferente do Felipe Jonathan, que sobe mais. Então são questões, às vezes, de entrosamento, que esses novos jogadores vão sofrer mais. Mas... eu acho que não é isso que está pesando. Eu entendo o que você está dizendo, poderia ser uma alternativa, mas eu acho que é mais profundo. Eu acho que é uma questão de estabilidade mesmo, de encontrar melhores encaixes como time.
E esse gramado, hein, Iago, do Castelão? Me pareceu muito ruim hoje, né? Assim, vem parecendo ruim, mas hoje pareceu mais do que os dias anteriores.
Foi, eu não sei se o gatilho foi a questão da Conmebol que fez com que todo mundo se voltasse para prestar atenção no gramado. Eu não sei como é que foi o tempo aí em Fortaleza, se foram dias de muita chuva e tal. Mas, assim, hoje realmente o desgaste assim, saltou muito aos olhos do gramado do Castelão. E, inclusive, atrapalhou até em algum determinado momento do jogo. Eu lembro que no primeiro tempo, acho que é o Felipe Jonathan que está no campo de ataque e acaba escorregando numa jogada e acaba reclamando do gramado. Mas eu acho que a parada para o gramado da Arena Castelão vai ser muito boa, tanto para recuperar a estrutura quanto para os próprios times mesmo. Porque a gente sabe que o Fortaleza é um time muito qualificado, que tem como característica o toque de bola, o jogo técnico, a velocidade nos seus jogadores, e eu acho que ter um gramado em condições tão ruins como foi o Castelão hoje, eu acho que atrapalha bastante. Eu acho que para além da fase, para além da oscilação, hoje Fortaleza teve mais um adversário que foi o gramado, que não ajudou a ver um bom desempenho. E, então, eu acho que a parada vai ser boa e vai ser ruim ao mesmo tempo, né? Porque isso significa que o Fortaleza vai ter uma maratona fora de casa. Vai pegar Corinthians, vai pegar Potosí, vai pegar Boca. São vários jogos fora. Fortaleza vai ter que buscar alguns pontos, vai ter que tentar arrumar alguns resultados fora de casa importantes para a continuação da Série A e da Copa Sul-Americana. E esperar que, quando voltar a jogar no Castelão, a estimativa que seja no final de maio, que realmente seja solucionado o problema do gramado, né? Porque a gente sabe que as queixas do gramado do Castelão não são novas. Eu lembro que em 2022 teve esse mesmo problema de ter um gramado muito, muito utilizado e que muita gente criticava e que precisou fazer uma grande reforma no gramado para iniciar o ano de 2003, e hoje, pouco menos de um ano e meio depois da reforma, já está tendo problema de novo. Então, é importante fazer um estudo, ver o que está acontecendo, ver o que está acontecendo a gente meio que sabe, né? Acho que a questão do desgaste extremo de ter essa maratona de jogos com Ceará e Fortaleza fazendo muitos jogos durante o ano e fazendo todos os jogos possíveis na Arena Castelão é um problema, é algo que precisa ser estudado, se possível remediado, ver se há a viabilidade de levar alguns desses jogos ou para a Arena Romeirão ou até para o PV, para dar um alívio, dar um descanso para esse gramado se recuperar. E torcer para que, com esse mês quase de recuperação que vai ter o gramado, que ele consiga pelo menos segurar até o final do ano. Mas realmente, assim, hoje a gente viu um gramado muito ruim, algo que inclusive foi citado corriqueiramente, reiteradamente durante a transmissão. Eu assisti o jogo, a transmissão pelo Premier, e acho que era o Roger. O Roger, eu não lembro quem era o outro comentarista. Eles falaram muitas vezes... E o Eric Faria, eles falaram muitas vezes sobre a qualidade do gramado estar influenciando para atrapalhar o próprio jogo do Fortaleza.
E aí, Mioca, você que está mais perto, dê o seu relato aí sobre essa situação do Castelão, do gramado especificamente.
Eu vou fazer críticas, mas por incrível que pareça, esse gramado é melhor do que os últimos anos, que ele também recebia reclamação. Ali do lado esquerdo, para quem acompanha pela TV, né, e é a mesma visão da gente lá também na cabine. O lado esquerdo ali que da meta, que estava defendendo primeiramente o Léo Jardim, no segundo tempo foi o João Ricardo, é a parte mais danificada, mais perceptível, assim, né? É areia ali, não tem grama. E aí no pós-jogo, lá na rádio, né, deu para ver que era uma pessoa responsável do Castelão, mais outras três pessoas. Porque, assim, tem uma comitiva, né, do Fortaleza, juntamente com a Conmebol, que vão fazer reparos. E aí é que tá. A gente, pelo que eu fiquei sabendo, na outra quinta-feira, dia 9 de maio, ou seja, 8 dias aí, vai ser feita a inspeção para saber se o jogo contra o Trinidense vai acontecer na Arena Castelão. É, eu não sei se vai dar tempo, né, de ter um gramado assim, sabe, convincente. Porque eu acho que todo gramado, acho que isso acontece em vários locais, antes do pessoal pisar, quando a gente chega lá, chega na Arena Castelão, o gramado tá verde e tal. Aí quando o pessoal começa a jogar, aquecimento, aquela coisa, aí você começa a ver ali que começa a aparecer a coisa mais danificada. Mas eu não sei se vão conseguir resolver a tempo. Claro que a Conmebol, assim, né, deve ter tido ali, ouvido alguma coisa do Boca e tudo mais, para talvez resolver a situação, e precisa ser resolvida de fato essa situação. Mas o que eu vejo é que isso tem que ser já preparado ano a ano, Fábio. Todo ano tem esse problema. É porque, assim, não é só a Arena Castelão. O Maracanã passa pela mesma situação. O Maracanã, ano passado, teve que tirar jogos do Maracanã, né? Por conta até a final da Libertadores ia acontecer lá. Tiveram que tirar para preservar, para também não chegar no dia da final da Libertadores, o gramado se acabar de vez. Então, um estádio como esse, que joga mais de um clube, porque, assim, um joga e o outro está jogando no outro dia, às vezes. É puxado, entendeu? É puxado. É a mesma coisa com estádios que acabam passando por isso. O Mineirão também sofria muito com isso em determinado momento. E eu vejo que a solução é começar a estabelecer um calendário anual de tipo, olha, já começa a escolher seus jogos aí da Série A, da Série B, se for o caso, para quais os jogos que vocês querem alocar para o PV. Já preparem isso antes. Porque tem uma hora que não tem como. Por exemplo, vai tirar jogo da Copa do Brasil? Vai tirar jogo da Sul-Americana? Ou de uma Libertadores? Ou uma final de Copa do Nordeste? Uma semifinal de Copa do Nordeste? Não vai, não vão tirar, entendeu? Então, já comece a trabalhar com jogos de Série A, que teoricamente são jogos menores. E aí, enfim, faz parte aí desse processo, mas enquanto não consegue ter... E é muito curioso, e aí só para encerrar. O PV recebe até mais jogos, muitas vezes, do que o Castelão. E o gramado, não vou dizer impecável, mas assim, muito bom. Não é tão perceptível como a gente vê na Arena Castelão. Mas aí é porque há várias teorias, né? Dizem que a questão do sombreamento lá na Arena Castelão, ou talvez o estádio ser muito abafado. Há várias teorias, né, para tentar explicar por que o gramado da Arena Castelão acaba se deteriorando com mais frequência do que o do PV, que muitas vezes até recebe mais jogos sequencial. Mas, enfim, lembrando, vai ter jogo no Castelão. O jogo do Ceará, que seria na segunda, foi para o PV. O jogo do Fortaleza contra o Botafogo no dia... quando é o Dia das Mães? É dia... próximo domingo.
Dia 11.
Dia 11, né?
12.
12, pronto. Dia 12 vai ter Fortaleza e Botafogo na Arena Castelão. Né? Então, o próximo jogo da Arena Castelão é daqui a 11 dias. Aí depois, o Fortaleza, que seria dia 18 da contra o Atlético Paranaense, que é um sábado, esse jogo vai para o PV. E aí falta saber a continuação da tabela detalhada da Série B, para saber, eu acho que é Ceará e Amazonas, se eu não me engano. Acho que não estou lembrado. Mas enfim, vai ter um jogo do Ceará também nesse período. E aí é isso. Vai ter uma hora que vai desgastar muito, vai ter muitos jogos. O pessoal tem que pensar, não pode o gramado se acabar para dizer, opa, agora vamos sair. Não, já pensa antes, né? Para evitar que o gramado comprometa.
Bom, é isso. Vamos para as análises individuais? Quer completar, Iago? Alguém quer falar mais alguma coisa?
Não, eu acho que eu acho que é bem isso, assim. Eu acho que é necessário haver um planejamento melhor, porque se é um problema que tem sido recorrente, eu acho que a prevenção passa por se antecipar o problema. E aí, estipular, sei lá, 50 jogos no ano, ou 25, sendo 25 de cada um, e aí ter que jogar outros jogos no PV ou na Arena Romeirão, acho que pode ser uma solução. Acho que é algo que tem que ser estudado e tem que ser visto com carinho mesmo pelas duas diretorias, porque não pode o gramado chegar em abril e tá acabado, precisando de reforma, faltando 8 meses para o final da temporada.
Bom, vamos. O Alan Roberto, que é quem está aqui, tá? Eu falei Pedro Alves no início, é o Alan Roberto que está aqui nos trabalhos técnicos. É, por isso que eu confundi. Colocou aqui o campinho aqui com os jogadores do Fortaleza. Vamos iniciar, né? Lembrando as avaliações, né? O vermelho é porque o cara foi muito mal, péssimo. O laranja só foi mal, não foi desastroso, mas foi mal. O amarelo é o razoável, foi ok, nem prejudicou, mas também não fez diferença no jogo. O verde musgo, como é chamado, o cara foi bem, foi uma boa partida. E o verde claro, que o cara foi uma partida excelente, destruiu com o jogo e tudo mais. João Ricardo, Thiago Minhoca.
Trabalhou, Iago. Ou eu não estou lembrando assim, de uma coisa que ele...
Eu não me lembro de nenhuma intervenção que ele tenha feito assim.
Não consigo lembrar realmente de nenhuma... Assim, teve uns chutes fracos de fora da área, mas...
Né? Assim, o Vasco só deu uma finalização no gol, né? Que eu acho que foi essa que ele está se referindo.
Não, exato. Foi só uma no gol?
Só uma no gol.
Porque se foi só uma, eu sei qual é essa finalização. Foi um chute fraquíssimo no primeiro tempo. Tal. Então, assim...
Não foi ela mesma.
É essa mesmo. Essa fraquinha aí, amarela aí pro João Ricardo.
Ganhou folga, né, no dia do trabalhador aí, o João
Ricardo. Goleiro não tem culpa, às vezes, quando o adversário não finaliza, né? Então, trabalho. Ele, por exemplo, ele folgou um pouco no dia do trabalho, né? Teve uma folguinha aí.
Bom, então, Iago, amarelinho mesmo?
É isso mesmo, assim... Não dá pra gente dizer nada do jogo dele, porque ele fez uma defesa num chute muito fraco de fora da área, assim. Foi seguro na defesa que precisou fazer, mas foi muito pouco acionado pra gente poder fazer qualquer julgamento dele.
O jogo do Bragantino passado, ele teve mais ações, assim, né? Durante o jogo. Nessa não, até nas bolas alçadas, todas tranquilas, então foi um jogo bem tranquilo, assim.
Vamos lá pro Tinga. Na lateral direita.
Tinga foi mal. Tinga é vermelho pra mim.
Não Tinga... gostei também, não.
O Tinga, como eu falei, né? Eu sei que alguns não concordam, mas o Tinga jogou bem contra o Bragantino, na minha avaliação. E tinha jogado bem contra outro jogo, acho que foi contra o Altos, né? Que tem que fazer aquela ponderação. Ele jogou de lateral esquerdo naquele jogo contra o Altos. Mas hoje... O Tinga errou muita jogada por dentro, né? Essa ultrapassagem, muitas vezes, ele perdeu muita bola no ataque. E acho até que talvez tenha sido o pior da partida. Talvez tenha sido o pior da partida. Iago?
Concorda, Iago?
Eu acho que ele foi mal. Eu acho que, inclusive, ele atrapalha um pouco o desempenho do Pikachu também. Porque se a gente viu durante o primeiro tempo, que para mim foi o melhor recorte do Fortaleza no jogo, as principais jogadas fluírem todas pelo lado esquerdo, a gente viu um Fortaleza meio penso, né? Meio torto para um lado só. Eu acho que isso é muito por conta da falta de participação mais assertiva do Tinga. A questão dele fazer a ultrapassagem, dele fazer a tabela com o Pikachu, ele aparecer, e aí... Eu não sei se o pior em campo, mas eu acho que ele está entre os piores em campo. Também não gostei da partida dele, não.
Bom, então vamos manter o vermelhinho aí para o Tinga. Vamos para a zaga. Começando pelo Brits, Iago.
É difícil a gente... O miolo de zaga e a defesa e o goleiro do Fortaleza é um pouco difícil da gente conseguir avaliar. Porque foi um jogo assim, muito pouco trabalho, muito pouca interferência. Eu particularmente, eu daria um amarelo pro Brits, porque eu acho que, apesar do pouco trabalho, quando ele foi acionado para tentar fazer saída de bola, eu acho que ele não foi brilhante, como já foi em alguns outros jogos, não foi um cara muito participativo, um cara de muita efetividade na saída de jogo. Para levar essa bola até os volantes, mas eu também acho que ele não foi mal hoje. Então acho que eu ficaria ali no amarelo básico para ele.
E aí, Minhoca, completa o Brits e já vai para o Tite.
Os dois zagueiros, de algumas escapadas que o Vasco acabou conseguindo, eles foram bem assim, né? São dois zagueiros que de primeira bola, aquele zagueiro que quando a bola está chegando no atacante, eles antecipam muitas vezes. Eu acho que isso é uma qualidade que os dois têm como virtude, né? Curiosamente, o Ceviche tem um pouquinho isso e o Cardona não tem tanto isso. Mas é a qualidade melhor deles e todas as vezes assim que o Vasco pensava algumas jogadas ali com o próprio Verrete, assim, o Brits ganhou vários duelos e tal. É um amarelo indo mais... É porque, assim, talvez seja um pouco melhor do que o João Ricardo, né? Eu acho que eles foram bem. Acho que eles foram bem, assim, sabe? Não foram tão exigidos. Então, acho que, assim, eles tiveram mais ações em campo do que o próprio João Ricardo, né? Que foi colocado como amarelo.
Era talvez difícil ter menos, né?
É assim, porque eles trabalharam mais a saída de bola. E acho até que em alguns... O Tite teve uma forçada de barra, uma bola longa, muitas vezes desnecessária e tudo. Mas eu talvez colocasse aí um verde musgo. Tipo, que é um jogo bem, né? Jogou bem, assim. Não teve erro grosseiro. Né? O Brits quase fez um gol contra. Mas cortou a bola, né? Mas não é que a bola passou perto da trave. Ele chutou meio ali, a bola espirrou e foi pra fora. Mas eu pensaria em colocar um jogou bem. Jogou bem, assim. Mas é ali, entre o verde, o luz e o amarelo. Tem como mesclar essas cores aí?
Eu, particularmente, eu puxei o desempenho mais para baixo, pro amarelo, por conta da pouca participação mesmo, assim. Defensivamente, que é a principal função, eles praticamente não trabalharam. Por conta disso, eu deixei o amarelo. Mas eu também não acho nada demais colocar verde também, não.
Tem um ponto, Iago, que assim, é a dupla de defesa de dois zagueiros do Fortaleza que eu menos tenho confiança quando vai começar uma partida. Aliás, eu nem fiz esse levantamento, mas eu acho que é a dupla desde o ano passado que mais toma gol, quando os dois jogam juntos. Eles até chegaram a jogar com o Kusevic, que aí já era uma linha de três, que eu nem considero. Mas quando só os dois jogaram com o zagueiro, geralmente... E hoje, tudo bem, porque o Vasco também não estava, né, lá essas coisas. Mas é por isso que eu quero dar um pouco de moral. Foi um jogo que os dois não... O time não tomou gol, entendeu? Assim, aí, enfim. Bota um amarelo e bota um verde aí. Bota um amarelo pro Tite e um verde pro Brits.
Pronto. É, tá justo. Pra mim tá justo.
É. Não, amarelo pro Tite. É, verde musgo pro Brits. Porque o Brits foi, eu achei um pouco melhor do que o Tite. O Tite, às vezes, tem essa coisa do passe mais longo. Teve um passe que ele deu para o Felipe Jonathan, que estava muito bem marcado, assim, acho que errou ali.
Bom, agora o Felipe Jonathan. Eu vi muitos torcedores do Fortaleza reclamando. Reclamando que ele corre pouco, o físico também não está legal, do Felipe Jonathan. E aí?
Eu, particularmente, achei que ele sentiu o ritmo do jogo. Não sei o que o Minhoca achou, assim.
Não, acho que eu vi que o jogo do Felipe Jonathan, o que é que, para mim, ele como qualidade, né, de jogador, é um jogador com uma lucidez no passe, é um jogador que tem uma qualidade de chegar ao ataque. Qual a grande dificuldade do Felipe Jonathan? Ele não é um jogador rápido, e nunca foi, só para deixar claro, né? Quem ficou empolgado com o Felipe Jonathan vivendo por Fortaleza, esperando um jogador rápido, ele não é esse jogador. Tanto que quando ele sobe, vai ter que ter uma proteção ali, vai ter que ter uma proteção a depender do contexto. E os embates, né? Ele não é um jogador fisicamente forte.
Privilegiado, né?
É, exatamente. Um jogador mais franzino, baixo e tal. Então, eu acho que o Felipe Jonathan seria mais pro laranja aí. É, não foi uma boa partida dele. E acho que é aquilo que eu estava citando. Para mim, as laterais do Fortaleza hoje é um problema. Porque o Pacheco, que até entrou bem ali, é um jogador que também não está vivendo uma boa temporada. Não está jogando tão bem assim. Né? Eu, lá no lado direito, eu sei que esse cara, assim, torcedor do Fortaleza, às vezes pega a galera para Cristo, assim, alguns jogadores. Eu sei que o pessoal não gosta do Dudu, mas eu ainda acho que o Dudu é o que tem entregado mais. A característica dele, defensiva, não é tão boa quanto a do Tinga. Mas eu acho que o Dudu poderia ter um pouco mais de sequência. Ele se lesiona muito também, né? Mas o Jonathan, eu daria o laranja aí para ele. Não sei se é algo...
Eu concordo, assim. Eu acho que ele teve até um papel mais importante no primeiro tempo, quando ele apoiou bastante, né, pelo lado esquerdo, só que ele foi quem permitiu as escapadas do Vasco pela direita com o Rayan, né? Então, assim, ele foi meio que o cobertor curto do Fortaleza pelo lado esquerdo. Era um cara que ajudou bastante no ataque, ajudou a dar fluidez para aquele lado ali, ora com o Pochettino, ora com o Zé Welison ou o Rosseto, ora com o Machuca, sempre subindo para fazer a triangulação, mas dava muito espaço. E aí cai muito nessa que você disse, né? É um jogador que não é conhecido pelo poder de marcação, não é conhecido por ter um físico privilegiado, só que eu senti hoje ele com um ritmo bem abaixo de jogo. E eu acho que isso pode ter influenciado para que ele tivesse dificuldades na partida.
E completando com o Pacheco, né, que teve uma jogada ali, mas me parece a tomada de decisão não foi muito boa, né?
Eu na hora que eu vi o passe do Marinho para ele, a primeira coisa que eu imaginei foi não cabecear para o meio da área. Só que eu acho que os jogadores talvez imaginassem que ele fosse cabecear para o gol. Porque ali, aquela jogada, todo mundo era para estar na pequena área ali, já partindo ali, porque poderia ele cabecear, o goleiro rebater e tal. E, enfim, o Pacheco eu acho que entrou bem. Eu colocaria aí um... Agora não sei se um razoável ou se jogou bem, assim. Desempata aí, água aí, que eu tô entre o amarelo e o verde mesmo.
Eu acho que amarelo, porque assim, ele teve pouco tempo de jogo e acho que ele não teve nenhuma ação que fosse decisiva para que o Fortaleza conseguisse o gol ou algo do tipo. Eu não acho que ele entrou mal, acho que inclusive ele deu o maior equilíbrio pelo lado esquerdo, né? Ele ajudou, desceu algumas vezes ao ataque, conseguiu fechar ainda mais Fortaleza por ali para que o Vasco, que já não tinha tanta criação, o Rossi que entrou por ali não conseguiu fazer praticamente nada. E aí eu acho que com o Pacheco meio que acaba de vez essa possibilidade de ter alguma válvula de escape por ali. Então acho que ele jogou melhor que o Felipe Jonathan no tempo que teve em campo, somado tudo que foi feito na partida, mas acho que não chega a ser uma partida de jogou bem também, não.
É porque ele entrou aos 40 e tanto, né, já. Ele acho que tem avaliação, mas ele ainda participa de jogadas de ataque, né?
Acho que foi com 30 e muito. Acho que não chega a ser 40, mas 30 e muito.
Acho que a troca foi Pacheco e Hércules, né?
Bom, então vamos para o meio de campo, começando ali com o Zé Welison.
Cara, o Zé melhorou no segundo tempo, né? Porque passou a arriscar mais de fora da área. O Fortaleza estava com muita dificuldade de entrar na área do Vasco. Não à toa, as chances de dentro da área vão acontecer já nos minutos finais, né? A do Kevin, a do Lucero, essa mesmo do Pacheco, né? Quando veio o cruzamento do Marinho. Mas até lá, a alternativa do Fortaleza era chute fora da área. E o Zé conseguiu um desses chutes. Mas em termos de criação, eu não acho que ele fez uma boa combinação com o Rosseto. Eu acho que talvez o Hércules pode casar. Enfim, eu acho que é aquilo que a gente estava citando, Fábio. Dessas composições que ele vai ter que ir encontrando encaixes. Acho que o Rosseto tem uma qualidade de jogo de construção muito boa. E o Zé, eu acho que ele não teve tão bem assim no meio de campo. Embora o Fortaleza dominasse a posse da bola, eu acho que o Zé faltou, sabe? Aquela coisa, uma coisa que o Sacha tem feito mais nos últimos jogos, o Sacha se movimenta muito bem, pô. Sabe, para receber essa bola lá na frente. O Zé tem essa qualidade. O Zé, no passado, no jogo contra o Corinthians, na ida, ele faz um gol de cabeça exatamente nessa movimentação. O Zé tem que aparecer mais como elemento surpresa, muitas vezes, lá na área. E tá faltando isso para ele. Talvez por um certo receio para se proteger, né? Mas o Zé, eu acho que amarelo, talvez.
E aí, Iago?
Eu acho que a partida dele no primeiro tempo é de laranja. Eu acho que faltou, como você muito bem disse, Minhoca, faltou assim, ele se apresentar mais para o jogo, ele se posicionar melhor. Tá certo que para a hora do desarme, ele não foi tão exigido, porque o time do Vasco realmente, assim, no meio-campo tinha muita dificuldade com concatenar os passes com o Matheus Carvalho e o Hugo Moura. Só que eu acho que valia a pena ele também ter se colocado como uma opção ofensiva na frente, já que o Vasco conseguia trabalhar pouco, e isso ele não fez. Ele começou a aparecer mais no segundo tempo, como você disse também, ele arriscou alguns chutes de fora da área, e aí é quando ele melhora. Para mim, fica entre o amarelo e o laranja, só que eu acho que ele é mais laranja do que amarelo. Eu acho que a melhora no segundo tempo é muito discreta para que a gente suba ele de patamar, entendeu? Então, eu deixaria laranja.
Não pode botar laranja.
Bom, laranja para Zé Welison e o Rosseto. O Rosseto agradou, né, Minhoca? Um dos melhores hoje.
É, eu não sei se um verde muito vivo, né? Porque ele errou alguns passes no meio, mas essa tranquilidade que o Rosseto tem no meio de campo de pensar... É só questão de estilo. O Zé Welison, quando pega na bola, e o Hércules, já é natural deles conduzir a bola. Conduzir. E o passe é aquele passe meio duro, sabe? Não é aquela bola que chega na medida, sabe, para os jogadores, ou enxergar bem. Às vezes até o Zé e o Hércules, para fazer essa girada de corpo, como os dois são muito fortes, né? Eles não têm essa habilidade. O Rosseto não. O Rosseto, em termos de característica, ele tem aquela similaridade do Caio Alexandre do ano passado, que é o jogador que pensa, segura a bola, respira, olha, vê a movimentação, abre sempre para o jogador que está na melhor condição de receber e também pensar na jogada. Então, para mim, o Rosseto, ele vai... É porque eu não consigo ver assim, um jogador que foi verde, assim, sabe? Foi muito bem. Eu acho que o Rosseto vai com esse verde musgo aí. Verde musgo. Se tivesse... É porque, assim, ele não tem a característica do passe mais vertical, né? O passe que era o que o Caio fazia no ano passado. Mas eu gostei da partida dele. E para mim é um jogador que tem que ser usado mais vezes. É, tem que ser mais utilizado nesse rodízio.
Também te agradou, Iago?
Concordo. Acho que para mim foi dos melhores em campo do Fortaleza. Muito lúcido no primeiro tempo, aparecendo bem para encostar no Pochettino, encostar no Machuca para fazer triangulação. Foi um dos caras que ajudou muito o setor esquerdo do Fortaleza a desenrolar o jogo no primeiro tempo, né? Apesar de não ter saído o gol. E acho que ele começa a galgar um espaço, né? Começa a aparecer como uma opção válida e confiável para o Vojvoda nessa sequência de temporada. Acho que no segundo tempo ele sente um pouco o nível do jogo, né? Acho que até por não tá numa alta rotação, não tá jogando tanto, ele sente um pouco o ritmo, cansa, e aí a partir disso ele começa a aparecer um pouco menos. Só que a impressão que ele deixa, pelo menos na minha visão, é muito boa. E aí eu acho que o verde, se tiver, é um jogador que está nesse verde musgo, mas assim, acho que se o Fortaleza tivesse saído vencendo no primeiro tempo, talvez a nota fosse um pouco maior. Mas fica justo esse verde musgo para ele.
Bom, vamos logo analisar quem entrou no lugar do Zé Welison e do Rosseto. O Hércules dá para analisar, Minhoca? Jogou pouco, né?
Pouco.
Dá para.
Ele entrou junto com o Pacheco, mas...
Apareceu menos.
Apareceu menos e o apareceu dele foi toque mais lateral, né? Assim, não tentou um chute de fora da área e tem essa qualidade. Ou até mesmo isso que eu estava citando do Zé, né? Sabe, de aparecer como elemento surpresa. Essa movimentação que o Iago falou é muito importante. Fortaleza, aliás, do Vojvoda, tem muito essa característica, né? Às vezes é a movimentação. Tipo, tá lá o Pochettino voltando, o volante aparecendo ali nas costas e aproveitando uma possibilidade. Então, o Hércules vai ficar sem nota. E o Kevin entrou mal. Kevin, para mim, laranja. É um pouco da idade dele, sabe? Ele vai perder alguns duelos, ele vai se atrapalhar. Teve uma jogada muito boa que ele recebeu na esquerda, ele caiu sozinho na jogada. Apesar dele quase fazer o gol da vitória, né? Uma finalização difícil, uma bola que veio de primeira, ele finaliza muito bem o Kevin. É um jogador com esse recurso muito bom.
mas ele não conseguiu sustentar muitas jogadas. É por isso que muitas vezes eu cito, toda vez que o Kevin fizer um gol ou dar uma assistência, ele vai ser jogado lá para cima. Mas quando ele não tiver isso, eu acho que a gente vai ver muito isso, ele perdendo disputas e tudo mais. Enfim, vai precisar de mais maturação.
E o Pochettino foi o jogador que esteve mais próximo, né, de marcar, acertou uma bola na trave. Foi bem?
Acho que foi bem. Acho que foi bem, assim. Colocaria ele junto com o Rosseto, e aí já vou dar o spoiler, acho que o Machuca, para mim, são os três melhores em campo. Pochettino, ele começou o ano muito mal, mas aparentemente ele vem crescendo de produção, na minha opinião, e eu vejo o jogo contra o Boca Juniors talvez como um divisor de águas para o ganho de confiança que ele precisava para chegar, acho que não diretamente, mas chegar próximo ao nível que todo mundo esperava dele quando ele foi contratado. Hoje, mais uma vez, ele foi muito participativo enquanto teve fôlego, porque a gente sabe que não tem sido fácil para os jogadores de Fortaleza terem cansado por conta da maratona. Ele foi mais um dos que cansou por conta da sequência de jogos, mas enquanto ele teve fôlego, ele foi participativo, ele tentou criar jogadas, ele saiu muitas vezes do meio campo e deslocou para o lado esquerdo, dando possibilidade do Machuca entrar no ataque e fazer essa dupla com o Luceiro, que a gente está vendo no campinho. Então, acho que muita consciência tática, tentando fazer desarme, brigando por rebote na entrada da área. Acho que foi um jogador bem importante hoje. Para mim, fica com verde claro, assim, clássico.
O verde mais claro.
O verde... Não, verde musgo clássico.
Musgo.
Confundi.
Verde musgo. E aí, Mioca, também concorda?
Eu concordo, o verde musgo aí para o Pochettino. Eu acho que ele tem uma leve queda quando ele vai para volante. Ele também estava muito cansado já, né? Já era uma função ali. Por isso que eu falei, né, dessa característica do Rosseto de ser um jogador mais tranquilo. O Pochettino, ele é mais dinâmico, né? Não à toa, ele é um jogador que chuta de fora da área. Quando pega a bola na ponta, já tenta fazer a jogada para fazer o cruzamento. Ele tem essa qualidade. Então, eu colocaria verde musgo aí para o Pochettino, fazendo essa mais uma boa partida dele.
Bom, vamos para o Pikachu, que hoje não conseguiu estar inspirado como esteve contra o Boca, né?
Eu acho que tem uma certa similaridade entre Pikachu e Kerbin. São jogadores decisivos, mas às vezes, assim, no desenvolvimento do jogo, são jogadores que acabam não tendo grande êxito em jogadas ofensivas. Às vezes vão bem, só para lembrar, não é que 8-80, não. O Pikachu hoje fez um jogo onde ele não foi decisivo, né? O Iago até lembrou aí que o Tinga atrapalhou algumas jogadas para ele, do lado direito, mas ele não conseguiu finalizar. Essa bola na trave do Pochettino, a primeira coisa que eu lembrei se é no pé do Pikachu, essa bola tá na rede. Porque nesse chute na diagonal, o Pikachu é muito conhecido. Não à toa fez aquele gol contra o Boca, né? E já tinha feito outros gols também parecidos como esse. Então, para mim, o Pikachu vai para laranja.
Iago?
Concordo. É uma coisa que, inclusive, eu e o Minhoca, a gente conversa algumas vezes, que assim, o Pikachu, quando ele não participa diretamente com gol, assistência, normalmente a nota dele baixa muito. E hoje foi assim, no primeiro tempo, que foi a melhor janela do Fortaleza no jogo, ele foi atrapalhado pelo desempenho ruim do Tinga. E no segundo tempo ele não consegue se recuperar. Ele não consegue ser uma válvula de escape, uma opção aguda, como o Fortaleza precisava ali pelo lado direito. E aí acho que o laranja está bem justo. E já emendando para o substituto dele, o Marinho, eu acho que o Marinho, ele tentou ser participativo, ele tentou aparecer mais do que o Pikachu, só que ele não conseguiu dar sequência nas jogadas quando era acionado. Acho que foi uma partida que, se desse para definir com uma dessas frases feitas, seria assim, uma partida de muita vontade e pouca inspiração. Eu acho que o Marinho, ele fica com um amarelo por conta de ter tentado, de ter aparecido e ter buscado o jogo, só que foi muito, muito pouco efetivo enquanto esteve em campo. Então, por isso, eu deixo ele com o amarelo.
O Marinho para mim, ele teve momentos ruins quando entrou, mas também teve momentos bons, né? O passe que ele deu pro Bruno Pacheco já ali na reta final, teria, se sai o gol, a gente falou assim, o Marinho foi fundamental nessa entrada aí, é uma bola que ele soltou. Mas ele tentou fazer uma jogada um pouco antes que a bola saia para a linha de fundo, né? Então, o Marinho também é um pouco esse 880, mas é um jogador mais participativo. E o pacote Marinho é isso. Vai irritar no jogo, e aí vai aparecer gente, pô, Marinho não tem, não dá mais, manda embora. Aí o Marinho depois faz um bom jogo. Aí, tipo, tá vendo, Marinho aí e tal. É o Marinho de hoje. O Marinho de hoje é esse atleta.
Ataque. Vivendo de lampejos, né, o Marinho?
Mas eu acho que ele sempre foi esse atleta, assim, sabe? Assim, teve um momento ali do Santos.
Eram lampejos mais frequentes.
Exato. Mas aí a idade chega, né? A idade chega e não dá pra executar, né, da mesma maneira como antes. Ataque, né?
Isso. Machuca, gostou, meu?
Machuca foi bem. Era um jogador, assim, também é um jogador que às vezes vai irritar, mas hoje ele fez a partida dele setinha para cima, né, para quem jogava videogame. Então, o Machuca foi bem, para mim é verde musgo também, não consigo colocar verde limão, mas foi o jogador que conseguiu algumas jogadas. Ainda é um jogador que tenta umas jogadas meio desnecessárias, sabe? Eu acho que às vezes ele está muito preocupado em tentar resolver. Eu acho que algumas vezes isso é importante, mas alternar, às vezes, a jogada de trabalhar a bola, sabe? De tocar para receber na frente. Então, o Machuca vai também com esse verde mais forte, verde musgo.
O Iago já adiantou, né, que gostou bastante do Machuca hoje.
Sim. Para mim, fecha o trio ali de os três melhores jogadores do Fortaleza. Acho que fica com verde musgo também muito por conta dessa questão que o Minhoca citou. É um jogador útil. É um jogador que tenta muito, que gera espaço, que tem muita disposição, muita mobilidade, mas que ainda erra algumas tomadas de decisões. Às vezes, eu vejo ele com uma dificuldade muito grande para finalizar, e aí, às vezes, ele tenta ser o cara para resolver. E aí, normalmente, quando ele finaliza nessa ânsia de resolver, acaba não dando certo. E isso aconteceu algumas vezes. Então, por isso, a nota dele baixa um pouco, vai para o verde musgo.
Muito bem. Lucero, hoje não conseguiu, né? Balançar as redes.
Perdeu gols, né? Centroavante não pode perder gols. Claro que assim, se ele faz...
Mas só tem ele também, né, Milton? Se tirar ele, pior.
Porque Breno Lopes podia ser uma peça, né? Porque Kaiser não podia jogar, já tinha atuado pelo Criciúma. Uhum. Breno Lopes teve uma gripe aí que acabou tirando do jogo, e o outro seria o Pedro Rocha, né? Então, precisando do gol, aí era difícil de imaginar tirar o Lucero do jogo. Mas, cara, ele teve boas chances hoje, sabe? Assim, não foi chances claras, mas ele teve boas chances. O Lucero, na média, guardaria. E, quer ou não, assim, entra aí pelo fator mais negativo. Deixa eu ver, até pensando na movimentação dele dentro de campo, foi ok, razoável. E as oportunidades perdidas, aí eu acho que talvez possa atender mais pro laranja, pro Lucero. Ou amarelo, não sei. Iago, me ajude.
Eu acho que num jogo em que ele teve oportunidades e que era tão importante o Fortaleza sair com uma vantagem, acho que pesa, fica muito gritante, fica muito aparente os gols que ele perdeu. Teve até algumas movimentações interessantes, abriu espaço para que o Pochettino aparecesse, para que o Machuca aparecesse, mas o centroavante é aquela história, ele precisa muito do gol, e aí quando tem oportunidade não marca, e o resultado acaba sendo ruim, como foi hoje, fica muito na cara. Então acho que o laranja acho que não dá para ser mais positivo do que o laranja para ele hoje não.
Muito bem, então para faltar só o Moisés, né, para fechar, o Machuca foi o verde musgo, né, e o Lucero agora o laranja, e o Moisés.
Cara, Moisés...
Mas ele torcedor passa raiva, né?
Moisés sumiu, né? Ele fez, eu acho que a finalização do Lucero foi o passe do Moisés, eu acho que foi o que ele conseguiu produzir. Mas pelo que a gente conhece do Moisés, é vermelho.
É muito eu diria, pouco.
Eu diria vermelho, eu digo laranja para vermelho, porque não está conseguindo mais nem tentar, sabe? Pegar a bola e partir para cima. É uma característica que ele tem tão bem assim. Ele perdeu um pouco essa confiança. Se você até lembra, eu sei tudo bem, eu ressalto muito o tipo de adversário. Ah, o Altos não é parâmetro. O gol que ele faz contra o Altos é de um jogador que pode tentar isso mais vezes. Sabe? É um belo gol. Ele domina a bola, dá uma limpada, bate, faz o gol. Ele não está fazendo isso em outras partidas. Entra no segundo tempo. Enfim, o Moisés tem que acordar mais, né, para o jogo. Querer mesmo, sabe? É, fazer alguma coisa. Acho que perdemos aí, né? As cores aí, porque acabou.
É, o Alan acabou, daqui a pouco vai atualizar.
Acabou a tinta?
Acho que notícias,
deu um problema na impressora, eu acho.
Foi, talvez é isso. Mas enfim, Machuca verde, musgo, Lucero laranja e Moisés, não sei, o Iago não confirmou isso, para ele é vermelho também.
Para mim é vermelho, assim, é, junto com o Tinga, os dois piores em campo.
Dinheiro jogado fora, já dá para dizer isso? Os 4 milhões de dólares, não foi isso a compra? Mais ou menos isso.
É, foi a maior compra, né, de Fortaleza na história.
Arrependeu já? Ou não dá para recuperar?
Não, assim...
O jogador, né? O dinheiro é difícil.
Tá caríssimo, né? Tá caríssimo. Mas o Moisés é um jogador talentoso, né? É, eu lembro muito... Eu citei isso quando o Moisés foi anunciado. Porque a festa foi grande quando o Moisés foi anunciado. E eu falei, calma, porque o Pikachu também, em 2023, foi uma festa quando chegou. E o Pikachu, em 2023, não entregou o que ele tinha entregado até então. O Pikachu... Esse ano e até um pouco no ano passado, ele não conseguiu, assim como o Moisés. O Moisés não está fazendo uma boa temporada, mas o Moisés já tem 5 gols, já tem acho que 3 assistências, sei lá.
São seis gols.
Pois é, olha aí, o cara em má fase tem 6 gols. Aí você pode até dizer, pô, mas teve contra adversário muito fraco. Mas é, exato. O Pedro Rocha não consegue fazer isso contra adversário fraco. O Moisés consegue. Então, eu acho que o Moisés, ele é uma peça importante. Agora, calma. E também, é porque assim, o pessoal também pinta algumas coisas que é vivendo um pouco do idealismo, né? O Moisés não era o jogador perfeito na primeira passagem, não. Eu citei aqui, o 2022 era Pedro Rocha e Galhardo, o ataque titular na reta final da Série A que garante aquela vaga na Libertadores. Ele terminou como reserva. E ele foi muito importante em alguns jogos. O Moisés é um jogador de muita qualidade. Agora, claro, quando você olha o dinheiro e o que ele está entregando, realmente está caro. Mas arrependimento, eu acho que não. Arrependimento é se ele for até o final da temporada e parar com esses 6 ou marcar mais 3 gols. Aí, realmente, aí vai ser um prejuízo grande, né? Porque não está entregando.
O Moisés tem 6 gols e 3 assistências. Ele fez um gol e uma assistência contra o Barbalha. Uma assistência contra o Iguatu, um gol contra o Sport, aquele empate, né? Lá na.
Isso.
Antes, no dia do atentado lá. É, 2 gols contra o Maracanã, um gol contra o Maranhão e um gol e uma assistência contra o Altos. Foram jogos, com exceção do Sport, foram jogos mais.
Eu vejo, acho que Iago concorda, assim. Ele, frente a frente com o goleiro, eu acho ele mais confiável que o Machuca, por exemplo.
Sim, sem dúvida.
O Machuca não é tão marcador de gols, por exemplo, né? O Pedro Rocha, que, enfim, Breno Lopes ainda vai, assim, acho que até isso dá um indício, né, no jogo passado, teoricamente era para ser o Moisés titular, foi o Breno Lopes, isso mostra muito da fase do Moisés. E eu acho que o Moisés ainda é um jogador que eu gosto mais do que o Breno Lopes, assim, mas momento é momento. E gastou dinheiro, mas tem que colocar o melhor.
Bom, para finalizar as avaliações, na verdade tem as medalhas, né? Antes do Vojvoda, vamos distribuir.
Já deu um spoiler aí. Né? Qual é o seu 1, 2, 3 aí, Iago?
O meu 1, 2, 3, eu acho que por conta da expectativa, assim, a gente não esperava tanto, ele não tinha feito uma partida tão boa assim ainda, eu acho que a medalha de ouro fica pro Rosseto. E aí eu colocaria a medalha de prata para o Pochettino e a de bronze para o Machuca. Eu acho que eu montaria assim.
É. O Rosseto eu já tinha alta expectativa, na verdade, assim. Na verdade, já era um pedido meu há um tempo, já há um tempo, assim. Então, entre ele e o Pochettino, que para mim foram os dois melhores, eu vou ficar ainda com o Pochettino, certo? O Pochettino em primeiro, o Rosseto em segundo. É, e o Machuca em terceiro. Mas aí, como também não está colocando a medalha, fica a menção aí.
E para finalizar, Juan Pablo Vojvoda.
Juan Pablo Vojvoda. Eu acho que ele demorou para fazer as trocas. A entrada do Moisés se tornou muito inútil. Muito inútil. Acho que... Enfim. Eu colocaria talvez um amarelo aí para ele, porque o time dominou, né? Assim, fez o que tinha que fazer. Mas a demora e algumas coisas assim durante algumas escolhas... O Tinga, por exemplo, terminar o jogo, achei um erro da parte dele. Mas teve coisas boas, né? Assim, ele dá o Rosseto, a titularidade, eu gostei. O Machuca jogou boa parte do jogo também. Então, acaba ficando amarelo.
Boa. E o Alan Roberto já voltou aqui, dá para a gente fazer a cerimônia de posse das medalhas.
Vamos cair, né?
Eu acho que... Só para encerrar também, eu acho que o Vojvoda, assim, a escalação me agradou bastante. Eu acho que pela escalação teria sido um verde musgo. Mas eu acho que as mudanças têm muito de não ter enxergado o jogo como eu enxerguei. Eu acho que, particularmente, o Hércules demora a entrar. Acho que ele deveria ter tido mais minutos em campo. E as alterações não funcionaram, né? Kevin, Marinho, Moisés e Bruno Pacheco não conseguiram dar um aumento de nível necessário para que o Fortaleza ganhasse o jogo. E aí isso faz com que a nota do professor caia. Então, acho que o amarelo está justo.
Bom, então vamos só recapitular. O Vojvoda foi o amarelo, né? Ficou ali na média. A instalação foi o verde musgo, né? Se fosse dependendo das substituições, teria um laranja, né? Provavelmente, mas aí na média ficou com um amarelinho. E para a cerimônia da entrega das medalhas, a de ouro vai para o Rosseto, a prata para o Pochettino e a medalha de bronze para o Machuca, não é isso?
Isso. Eu acho que é.
É porque teve... Eu botei ouro para o Pochettino, mas pode ser também.
Acho que está justo. Pô. No meio campo ali, para quem for, está justo.
Vamos dar para o Rosseto, né? O Pochettino ganhou, acho que não foi contra o Boca. Então vamos
dividir
as medalhas aí para todo mundo ficar feliz com sua medalhinha aí nos jogos do Fortaleza. Bom, quero saber se o Fortaleza ainda é favorito no confronto. Ou não mais.
Não dá. Eu acho que favorito é um pouco forte.
Nem um leve favoritismo?
O Vasco tem um empate de uma certa maneira, né? E joga em casa, é um Vasco diferente. Eu acho que tá muito distante ainda, sabe, Fábio? Pra gente dizer. Eu acho que o Fortaleza tem melhores peças do que o Vasco. É a única coisa que eu consigo dizer hoje. Mas antes mesmo da partida, eu já colocava assim, porque muita gente colocou como garantia, né? Eu lembro que eu aumentei 5 pontos percentuais, acho que o Fortaleza lá no nosso palpitômetro que a gente fez na segunda. Então, eu acho que Fortaleza corre um risco, sim, de cair, sim. Em São Januário, não é... Na verdade, geralmente é difícil jogar lá, né? Porque o Vasco sempre tira um jogo específico na temporada para tomar 4 gols, assim. É habitual do Vasco. Enfim, já aconteceu, né? Se vai acontecer outro, não sei.
E aí, Iago, Fortaleza segue como favorito ou não? Depois do empate, não dá para dizer isso mais.
Eu acho que o Fortaleza segue como favorito, mas eu acho que a margem diminui bastante. Se antes do confronto eu colocaria, sei lá, um 80-20 para o Fortaleza, Eu acho que com o resultado de hoje, baixa para uns 60-40, 55-45. Fortaleza ainda é melhor, tem um trabalho mais longevo, mais bem desenvolvido, só que a gente não sabe qual vai ser o Vasco que vai enfrentar o Fortaleza dia 21, né? Porque vai vir novo treinador aí, o time vai ter 20 dias, pode encaixar e vai ter o seu torcedor do lado, né? Que pode fazer a diferença também.
Muito bem. Então é isso. Estamos finalizados aqui a avaliação sobre Fortaleza 0, Vasco 0. Mas antes, Minhoca, você que é o nosso homem calendário, não sei se você já viu, mas vários jogos de times gaúchos foram adiados. Envolvendo nordestinos, né? Tivemos Náutico e Ipiranga, né? Na Série C, foi adiado. E Sampaio, Correia e Caxias. Mas tem jogos do Inter também, né? Tanto Inter e Juventude, que seria amanhã pela Copa do Brasil.
Inter, Juventude e Grêmio, na verdade. Os três, né? Ah, não, você está falando Copa do Brasil.
Isso. Copa do Brasil. E aí os jogos desses times pelo Brasileirão. Então são duas datas. E o Inter também tem Sul-Americana. Então vai encaixar isso aonde, Minhoca? Você já viu isso? Tem como?
Deixa eu ver aqui.
Claro que o adiamento é justo, tá? A gente não está botando isso em discussão. Mas já não temos muitas datas, né?
Data FIFA, viu? Data FIFA é o único local que tem. Isso se eles forem avançando. Se eles caírem, aí abre espaço ali, caso Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Mas se quiserem alocar, onde há espaço mesmo é data FIFA. Mas aí vai ter reclamação, né? Pô, tô perdendo jogador aqui, Valência, enfim, faz parte. É.
Pois é. Vamos ver aí como vai a CBF vai definir.
Deixa eu só responder ao Júnior de Saraiva aí, né? Quando eu falei tem empate, eu acho que o Fortaleza, nas penalidades, não é favorito. Só para... Eu não deixei claro isso na hora, né? Eu acho que o Vasco, ele tem um goleiro que até é bom nisso, aliás, o Léo Jardim. Então, pode passar o Fortaleza, só para deixar claro. Eu só acho que o Fortaleza não é favorito nas penalidades.
O Fortaleza, para avançar direto, vai ter que vencer fora de casa, né? Para não depender de penalidades. Então, não
é. E tem sido um trauma, né? Tem sido um trauma para o Fortaleza. Tudo bem, né? Contra o Retrô, é porque o Retrô não ganhou de ninguém, nunca, né? O Retrô sempre perde. É. Mas perdeu, na final do Cearense e perdeu na final da Sul-Americana.
Lê também algumas outras mensagens. O Alailson Bispo disse que o jogo foi horroroso. O Filho News, Ceará Esporte Clube, fala que o rival merecia marcar pelo menos um gol. O Davi Amorim fala que em relação ao começo do ano teve uma melhora no volume de jogo, nas oportunidades criadas do Fortaleza, mas está faltando gols. Um pouco a gente falou do Bahia ontem também. O Bahia também também é uma análise parecida, que está chegando mais, está chegando com mais volume, mas não está matando jogos, enfim. O André Araújo pergunta se não está na hora de encerrar o ciclo do Tinga.
Final da temporada, né? Eu não colocaria agora no meio da temporada, não.
O Emerson Penha falou que o Machuca, o Pochettino e o Rosseto foram os melhores. Foi justamente o que a gente colocou aqui. E o Remo Carvalho, na discussão do gramado, ele falou que tem que colocar o cara que cuida das luzes para cuidar do gramado, que, segundo ele, as luzes...
Mais fácil, então. Apertar o botão e ligar o botão é mais fácil do que cuidar de um gramado. Você já teve aquelas plantinhas para cuidar? As minhas sempre morrem. Eu não conseguiria cuidar de um gramado. As minhas sempre morrem.
Nunca tive plantinha. Mas é isso. Só finalizando para falar de outros nordestinos, né, Minhoca? Que o Iago, né, que jogaram hoje pela Copa do Brasil, a América de Natal perdeu para o Corinthians 2-1. O Corinthians jogou nada hoje, ganhou 2-1. Teve um gol. O América teve um gol anulado, né, pelo VAR.
Nem me fale, cara.
O goleiro Carlos Miguel pegou bola, que só.
Eu queria muito que o Fortaleza ganhasse do Corinthians no próximo sábado. Mas assim. É uma vontade única que eu vou ter nesse final de semana, assim. Sabe? Queria muito. E o Corinthians pode jogar melhor, vai, Corinthians, joga melhor, joga, faz o teu jogo aí, dá 40 finalizações no jogo, Mas Fortaleza ganha esse jogo aí. Só peço para você pagar esse jogo. Nunca ganhou lá.
O homem veio pro tele com um sorriso, cara, impressionante.
Me desanima demais, Corinthians. Nossa Senhora, eu senti uma... Toda vez que esse time ganha, me dá uma tristeza.
Enfim. Bom, e o outro nordestino foi o Souza, né? Que com um jogador a menos, empatou com o Bragantino. Inclusive, o Souza foi garfado no primeiro tempo, tá? Teve um pênalti claríssimo, não dado pro Souza. E aí, a desculpa, pelo menos na transmissão do Prime Video, é porque o VAR... A tela, o monitor do VAR não estava pegando naquele momento. É, mas, enfim, não sei se foi por isso que o árbitro não foi olhar, mas o Souza foi prejudicado. Mas conseguiu empatar com o Bragantino 1-1 lá no Marizão. É, grande resultado do dinossauro que está fazendo um grande ano de 2024. E amanhã tem uma vitória, né, contra o Botafogo. Nordestino, último nordestino, né? É, os outros eu acho que não, né? Não tem mais nordestinos.
Ceará, Ceará e CRB, pô. CRB e Ceará.
Ah, é, dois nordestinos, é verdade.
Isso.
É, então, certamente três, teremos telecasts, né?
Três no total, né, no caso.
É.
O CRB dois, é nordestino também.
É,
Vitória,
sim.
E o Ceará são
nordestinos. Vou falar dois, mais dois nordestinos.
É isso, mais
dois. No total. Então, certamente teremos telecast amanhã sobre Botafogo e Vitória.
Teremos, né? Não, telecast agora não falta. Tipo, sexta-feira, esporte.
Tem do esporte, né?
Sábado, Fortaleza. Domingo, acho que Bahia. Jogo agora. A gente. E aí, só para explicar para a nossa audiência. Estava um pouco previsto a gente ter o H-Menon hoje. Só que Celso estava muito atarefado. Eu estou muito cansado. Assim, eu tô, assim, curiosamente, amanhã eu não vou comentar o jogo do Ceará pela rádio. Então, vou até conseguir desfrutar do jogo da melhor maneira possível, né? Que é, sem estar preocupado com certas coisas, assim, ao vivo. Então, vai dar para acompanhar. E amanhã, possivelmente, eu vou estar no telecast. Então, estou precisando largar um pouco. Quero ver filme, quero ver série. Para aproveitar, aliás, e aí já está aqui na água suja, né? Já acabou a avaliação.
É,
né?
Já acabou.
Hoje, a minha mãe falou assim, ó, vai ter um almoço lá na tua irmã. E aí, fui para lá. Achando que era um almoço normal, um almoço, ó, um almoço, come e vai embora. E aí, era um almoço com a família do marido da minha irmã, e aí o pessoal daqui de casa também, assim.
Era um evento.
Era muita gente. E aí eu achei que eu cheguei lá meio-dia e 10, achando que ia almoçar meio-dia e meia, né, e tal. Almocei 2 horas da tarde, assim, que era um churrasco. Aí o churrasco ainda aí demorou pra caramba. Aí eu tomei uma dosezinha.
Feriado, Mioca. A galera curte normalmente, né? Não sei se você sabe,
mas errado as pessoas fazem isso. Mas aí foi muito bom, pô, porque Iago sabe o que eu tô falando. Iago aí deve ser bom de churrasco. Eu
estive bem... em um domingo que brilhei no churrasco.
E tinha aqueles molhinhos de pimenta que dá. Só que eu botei o mais leve, pô. O mais
excelente.
Leve não faz mal. O mais leve não me faz mal. Eu nem ganhei isso naquele lá, que é... Bota uma gota e o cara chora já. Só de sentir o cheiro, o cara começa a chorar. Eu nem me atrevo.
Bom, vamos encerrar com o Bet Nacional, que amanhã tem um jogo muito fácil para apostar, que é a vitória de São Paulo contra o Águia de Marabá. É. Vamos botar logo um cinquentinho nesse jogo aí.
O jogo é no Pará, pô. O jogo é no Pará.
Deixa eu ver. Mas no Mangueirão, é campo neutro. Vai ser mais São Paulino.
Foi tu que pegou esse jogo? Eu mandei para ti esse jogo?
Não era...
Deixa eu ver quem foi que eu coloquei aqui.
Caso o Alan não tenha caído, né? Vamos só encerrar investindo no Tricolor Paulista para nos dar um retorno bom.
Ó,
inclusive, a gente ganhou uma laminha na Champions, viu?
Ah, foi? Tu apostou em gol?
Eu sei que a gente apostou em gol do Harry Kane no jogo contra o de Bayern e Real Madrid e apostou em mais 2,5. Também. Ah. Acho que deu pra tirar uma graninha boa. Nosso amigo Pedro Maranhão meteu um gol de Rodrigo no primeiro tempo. Aí Vinícius Júnior vai lá e faz os dois.
Fred vacilou, apostou no Grêmio. Eu falei, cara, o Grêmio fora de casa não é bom. Aí empata com o Operário. Enfim.
Vamos fazer o resumo, né, do que a gente faturou aí.
A gente ganhou aonde? No Náutico?
Resolvido.
Não. Ah, resolvidos, cara.
É...
Eu.
Nossa, apostaram no gol do Marco Rocha. Marco Rojas nem em campo entrou.
Essa aí foi a turma. Ó, o Guri Rodrigo e Harry Kane tá ali, ó, ganhamos, né? Aí a loucura do menino, Chico, né? Só que o Chico, o dinheiro voltou, na verdade, né? A gente apostou que sairia um gol de Chico, de Alisson Cassiano, apostando na defesa inteira do Sport, né? Só que não aconteceu. Aí quem não entrou em campo, o dinheiro voltou. Cara, o Thiago pagava 71,3. Faltaria aí R$350, uma aposta de R$5. R$370, não aconteceu, e o resto tudo zerado aí. Castan, enfim, ambos marcos e tal. Bora recuperar esse dinheiro aí.
A turma limitou a R$50 o orçamento pessoal do ali, da tarde. E a gente foi, quer, a gente não, eu fui o único que ganhei.
É, bora ver Copa do Brasil amanhã aí, o que é que tem. Só não vai ter o Inter e Juventude mais.
É. Olha aí, a odd para o São Paulo não tá tão ruim, não. 1,53.
Ó, deixa eu, no Clique Esportivo, e aí aproveitando já fazer o merchan, para quem quiser acompanhar, lá tem várias dicas para apostadores, né, viu? E no que eu passei para Luiz, que trabalha lá com a gente, as 5 estatísticas foram: primeiro gol, o São Paulo marcou o primeiro gol da partida em 6 dos últimos 7 duelos que fez contra equipes paraenses. Essa é uma estatística interessante. Primeiro gol da partida do São Paulo. A gente já pode dar uma olhada aí. Menos de 2,5, que aí é em 5 dos últimos 6 jogos que o Águia foi mandante. Menos de 2,5 aconteceu. Lembrando que o Águia não pegou um time do porte do São Paulo ainda. Poucos escanteios também tem, que foi menos de 10,5. Em 4 das últimas 5 partidas do São Paulo aconteceu isso. Ambos marcam, teve em 9 jogos do Águia como mandante pela Copa do Brasil, e em 6 ocasiões dessas 9 vezes aconteceu das duas equipes marcarem. E vários cartões, né, mais de 5, a arbitragem aplicou em 6 dos últimos 8 jogos do São Paulo. Mas por ser primeiro jogo de ida, acho que não vai ter muito cartão, não. Como é que tá o primeiro gol aí de São Paulo? Tem? Deve estar baixo, né?
Eu acho que a vitória de São Paulo tá. Eu acho que São Paulo faz pelo menos 2 gols nesse jogo. A última vez que o Águia jogou no Mangueirão, levou de 4 do Paysandu. Se fosse lá em Marabá. São Paulo faz pelo menos 2 gols nesse jogo.
Cara, não sei não. Tu acha, Iago, aí 2 gols pro São Paulo?
Eu acho que faz.
Mas a vitória simples do São Paulo já é boa, tá? 1,53, eu acho uma odd que tá até interessante.
É, tem que apostar alto, né? Alan tá apanhando, né, para encontrar o primeiro gol, né?
Talvez não tenha aberto ainda, né, primeiro gol. Tem alguns mercados que eles abrem mais próximo do jogo. Mas vamos para gols do São Paulo? 2 gols do São Paulo? São Paulo fez 2 gols contra o Atlético, né?
É 1,75, é que tá?
É, 1,75. Acho que é uma boa odd.
Agora com o novo técnico, tá? São Paulo. Ninguém para mais. Acabamos
de empatar com o Palmeiras sem produzir muita chance. Tava assim, ó. O coração na mão. Isso aqui é um coração. Vocês
querem... tem essa ou vitória de São Paulo simples? Vitória.
Cara, você tá pagando mais, né? Eu tô achando muito pro São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai fazer um gol. Eu só não sei se é o gol da vitória ou se é o gol do empate e é o gol consolador.
Quer apostar no golzinho do Caleri?
Não sei nem se o homem vai jogar, pô. Eu acho que a turma vai até segurar o
homem. Pode poupar alguns jogadores. Até por isso que eu acho que a odd não tá nem tão baixa assim.
O jogo do Pará. Bora nesse mesmo, vai. Bora nesse 175 aí, vai.
Vamos quanto aí?
40, né?
40?
40?
Mas isso aí O Águia sofreu 2 gols do River e do Piauí, pô. Final de semana.
Fred vive reclamando que a gente perde dinheiro em aposta merda. enfim.
Beleza. Apostar em gol de Chico e Alisson Cassiano e Rafael Thierry é...
top. Bem fundamentada, né?
Pense em três apostas boas.
Ei, mas não tem outra coisa boa não na Copa do Brasil aí pra gente apostar.
Botafogo e Vitória. Botafogo que tá Arthur Jorge agora, só Cristiano Ronaldo.
Ei,
pra
mas o Passinho disse que é muito provável que o Botafogo vai poupar nesse jogo aí. Eu acho até meio absurdo, mas...
Pô, incrível, né? A Vitória de São Paulo tá pagando mais do que a Vitória do Botafogo. É, isso aí eu achava que estaria pagando mais, tá? A Vitória do Botafogo, então...
Vocês querem fazer alguma combinação não aí no São Paulo com...
Eu acho que eu iria de São Paulo em empate entre CRB e Ceará.
Eu tô achando que CRB e Ceará vai sair pouco gol. Joga o CRB, Daniel Paulista, geralmente sai pouco gol. E o Ceará também não faz muito gol, não.
Eu iria de ou empate ou menos de 2,5 nesse jogo.
Clica aí no jogo aí, por favor, Alan. Ceará e CRB e Ceará.
Pra mim tá com aquela cara de ou 0-0 ou 1-1.
Bota esse menos de 2,5 aí, só pra gente ver como é que tá.
Isso.
A galera já tá ligada. A galera já tá ligada que a tendência é pouco gol.
Mas já vale, 1.6 já é aceitável.
Bota 1.6 com a vitória do São Paulo, acho que já impulsiona já.
Já tem. Vitória de São Paulo. 2,46, né? Bota 30.
Vitória do Goiás contra o Cuiabá. Arriscado?
Eu acho que é arriscado.
Goiás tá na B, não tá. Apesar de ter reforçado bem, né? Acho até que o Goiás também é favorito a ganhar, assim, mas.
Cuiabá tem... sem Davidson.
Cuiabá quer no seu Petit, rapaz.
A turma lá tá. O negócio tá desandou mesmo.
O homem assinou o pré-contrato, a turma ficou revoltada.
Não, mas é porque o presidente lá, meu amigo, chutou o balde, né, com a turma, né? Dizendo que aqui a galera acha que é mordomia. E eu não sei se a pessoa, Iago, o Fred, chegasse aqui ao vivo e falasse: essa turma da redação aí, eu te falava, né? É todo mundo na mordomia, ganha dinheiro, o bom e melhor, e a produtividade lá embaixo. Você trabalharia bem?
Broca,
é difícil, né? Difícil.
Tinha a chance até de gerar motim.
Você lideraria esse movimento aí?
Não sei se eu lideraria, mas a chance de ter motim, assim, o sindicato do N45.
Eu achei um tiro.
Ia chegar forte.
Essa fala do presidente do Cuiabá, assim, que ele jogou todo mundo pra merda, pô.
É.
Bizarro.
E é um negócio que, assim, ele. Tudo bem que, querendo ou não, o Cuiabá é um clube que tem recurso, que tá consolidado na Série A, mas, assim, não dá pra começar o campeonato chutando balde desse jeito também, não. Ele tá pensando
já,
que.
Já tá perto de tá rebaixado, né? Aí vale a crítica. Agora, no mesmo campeonato.
Pois. Ué, o Cuiabá largou assim, então, meu amigo.
É difícil.
Eu acho que sobrou coragem e faltou noção.
Exatamente. Certas coisas não se diz, viu, Fábio Hermano? Lembre disso na sua vida. Melhor guardar e com soltar certeza, o expor, né? Internamente. Né?
Pois é.
É isso.
Vamos embora?
O Cuiabá que anunciou o Petit, né, como técnico. O ex-jogador português.
Para mim, isso aí foi assim, um dos rolês aleatórios do futebol brasileiro até o momento, assim.
O Petit,
tava... É, exatamente, aquele que jogou Eurocopa com o Cristiano Ronaldo.
Sim,
em 2004, eu acho. Ele tava treinando, salvo engano, Boa Vista, do futebol português, que eu não me recordo agora se joga primeiro, se joga segunda divisão, e agora vem treinar o Cuiabá.
Aleatório, viu? Aleatório esse aí.
É uma notícia que chegou assim, do nada.
Não, eu tinha visto, tava perto, mas não tinha noção que era ele, o treinador. Era ele que estava já próximo de fechar, era antes ou era outro nome? Porque eu tinha visto o nome.
Era do Famalicão, João Pedro Souza.
Ah, é. Aí foi o Petit, foi.
Estava no Boa Vista, 16 jogos e 5 vitórias.
Ah, então tá bom. Então, pra quem não tem nem ponto, né? Não, e tem o Cuiabá tem ponto, não, né? Tá zerado.
Está zerado.
Vai cair, mas pelo menos vai fazer ponto.
Bom, com a chegada do Petit dos do Beldia, tem mais estrangeiro que brasileiro, né? Minhoca, que é o homem dos números, já contou aí, meu?
Eu não tenho nessa. Mas é isso mesmo. É a nova roda, né? De técnicos no futebol brasileiro. O de fora, geralmente. A turma já estava falando aí, porque aqui, quando acontece, Mancini vai ser chamado pelo Cuiabá, vai ser chamado pelo Vasco. Mas o Vasco também, eu vou te contar, viu? O Vasco não tem a menor credibilidade com o técnico, porque está querendo Carille. Se eu sou o Carille, tendo a chance de retomar a minha carreira para ser mais reconhecido, tirar o Santos da Série B, eu fico no Santos fácil.
E o Carille, assim, para um contrato de 3 anos, né?
É.
Aí eu me pergunto assim, o Carille assinar com o Vasco, qual a chance que ele acha de realmente ter um trabalho de 3 anos no Vasco?
Ele precisa recuperar, Iago, também na carreira, né? Ele está um tempo sem conseguir fazer um bom trabalho. Eu acho que o Santos aí tem grande chance de recuperar.
E fora que o Vasco, na crise que vem vivendo, virou uma máquina de moer treinador, né? O Ramon Dias, assim, com tudo que fez na temporada passada, caiu na primeira crise no brasileiro, já caiu. Quem garante que o cara ele vai ter estabilidade também? É difícil, assim.
Sim.
É isso.
Mas aí, vamos embora? Vamos embora descansar?
Meia noite e meia, nem vi.
Amanhã tem mais. Mas tem NE, primeira edição, ali 1h30. Se for com o Fred, é umas 3h30. E também tem telecast após os jogos Botafogo, Vitória, CRB e Ceará. Valeu para quem acompanhou. Valeu, Iago. Abraço. Boa noite. Valeu. Thiago. Valeu, Minhoca. Thiago Minhoca, né? Apareceu duas pessoas agora. Né? Valeu, Thiago. E valeu, Alan Roberto, que esteve aqui nos trabalhos técnicos. Valeu para você que acompanhou. Tamo junto e até a próxima.